Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. E hoje o Momento USP Inovação convidou o professor Fábio Kohn, que é professor do IME USP, que é o Instituto de Matemática e Estatística da USP, e também coordenador adjunto de Pesquisa para Inovação da FAPESP. Bem-vindo, professor, e obrigada pela participação aqui na Rádio USP.
Bom dia, é um prazer estar aqui, conversar com vocês e com seus ouvintes.
Professor Fábio, nosso assunto de hoje é justamente o programa PIP da FAPESP. O senhor poderia explicar para nosso ouvinte um pouco sobre ele, o que é o programa PIP, que é Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas?
Sim, o programa PIP ele já existe há 20 anos, é um programa bem particular da FAPESP, que tem como objetivo apoiar pesquisa inovadora em pequenas empresas, até 250 funcionários. Podem ser pesquisas em empresas já bem estabelecidas, que já existe há alguns anos, que já tem 100, 200 funcionários, ou pode ser uma empresa que a gente chama a constituir. A empresa ainda não existe, mas você submete o projeto, se o projeto for aprovado, daí você abre a empresa, muitas vezes é o que a gente chama de startup, né? Uma empresa que acabou de ser criada e está buscando aí um modelo de negócio.
Certo. E é preciso ter título de doutor para solicitar o financiamento do PIP?
Não. Então, esse é o único programa da FAPESP onde não é exigido o título de doutor, não precisa ter nem doutorado, nem mestrado. Na verdade, a rigor não precisa nem ter graduação, que precisa ter um bom projeto de pesquisa e o proponente precisa demonstrar que ele tem conhecimento naquela área e ele tem condições de liderar um projeto de pesquisa naquela área, né?
Certo.
O projeto PIP ele tem três fases. Você pode tem a fase 1, fase 2, fase 3. Você pode, normalmente, se começa na fase 1, né? Mas se você já tem aquela fase 1 já feita, você pode pular para a fase seguinte. A fase 1 é uma fase que dura até 9 meses e a FAPESP dá até R$200 mil para você provar que uma determinada ideia é viável, tecnicamente, ser executada. Daí, se você consegue provar nessa fase 1 que sim, dá para desenvolver aquela nova tecnologia, aquele novo serviço, aquele novo produto inovador, daí sim você pode fazer uma proposta para a fase 2. Na fase 2, a FAPESP dá até R$1 milhão para desenvolver uma pesquisa de até 2 anos e aí a ideia é realmente desenvolver essa nova tecnologia, um produto inovador, um serviço inovador, um novo processo inovador numa determinada indústria. E o que a gente espera é que realmente haja pesquisa científica, tecnológica, ou seja, tem uma metodologia sistemática e que tem algumas incertezas que através dessa pesquisa você vai sanar e isso vai levar a um produto que vai ser inserido no mercado, um produto, um serviço, um processo. Uma coisa que diferencia o PIP das outras linhas da FAPESP é que não basta ser uma pesquisa interessante do ponto de vista científico, ele tem que levar algo que vai para o mercado. Então, tem que melhorar a competitividade dessa pequena empresa, né? É uma forma da FAPESP apoiar o desenvolvimento tecnológico do Estado de São Paulo, apoiar a criação de empresas de cunho tecnológico no Estado de São Paulo.
Ok. E há áreas prioritárias do programa?
Não. Na fase 1, na fase 2, qualquer área é sempre bem-vinda. A gente tem editais a cada 90 dias, então a todo momento uma empresa interessada já pode começar a preparar seu projeto, que na pior das hipóteses, dali a 90 dias tem um edital. Sim. que está recebendo as propostas. E a gente tem a fase 3, que a fase 3, eu não falei, né, é uma fase mais de levar o produto ao mercado, de desenvolvimento comercial do produto, e daí é uma fase que pode ter um pouco de pesquisa, mas tem também essa parte de comercialização, desenvolvimento comercial, que é financiado pela FINEP. Então a FAPESP tem uma colaboração com a FINEP, que a gente usa recursos da FINEP para apoiar essa parte. E nessa fase 3, às vezes a gente faz alguns editais específicos numa determinada área. Por exemplo, cidades inteligentes ou saúde, acessibilidade, indústria 4.0, Zika. Então, às vezes, tem alguns temas que a gente considera importante que a gente fomenta. Mas, mesmo assim, de vez em quando também tem editais fase 3 abertos a qualquer área. Então, a FAPESP não tem... Todas as áreas são bem-vindas aí para a FAPESP, desde que seja um bom projeto de pesquisa.
Professor Fábio, uma dúvida. Só projetos nascidos aqui dentro da Universidade de São Paulo? Ou pode ser uma boa ideia? Com todos esses requisitos aqui que o senhor explicou para a gente. Pode ser de fora da universidade?
Sim, não precisa ser nascido na universidade. É um pesquisador ou um inventor que tenha uma boa ideia, que consiga montar uma equipe sólida para executar aquela pesquisa e tenha um bom projeto de pesquisa. É, sendo no estado, a pesquisa, a única restrição é que tem que ser executada no estado de São Paulo, em qualquer cidade do estado de São Paulo, e tem que ser executado numa empresa, numa pequena empresa do estado de São Paulo de até 250 funcionários. Então, em particular, uma empresa, a pesquisa não pode ser executada na universidade. A universidade pode colaborar com aquela pesquisa, mas a pesquisa tem que ser feita na pequena empresa.
E é muito interessante esse foco na pequena empresa. Dá para ter uma ideia do potencial disso? Quer dizer, o que vocês esperam receber incrementando justamente essa micro e pequena, esses inovadores no setor de micro e pequena empresa?
Quer dizer, o que a gente vê é o Brasil, ele tem uma certa participação relevante no mundo da ciência internacional. A gente produz aproximadamente 3% dos artigos mundiais, mas em termos de inovação, de tecnologia nova que é realmente levada ao mercado, a gente está muito fraco, né? E a gente precisa de programas mais como esse programa FPIP, que é um programa que foca no, na pesquisa inovativa em pequenas empresas, porque é uma forma de você pegar esse conhecimento que está aqui nas universidades, está na mente das pessoas e levar, fomentar a produção de negócios inovadores e colocar isso aí realmente no mercado, né? Porque se a gente não fizer, os outros países vão fazer, já estão fazendo, né? Então, é melhor que a gente faça também para participar aí no século XXI do mundo do conhecimento, né?
E, professor, no mês passado, o senhor fez uma palestra para os nossos pós-graduandos sobre o programa PIP e levantou a questão de que mestres e doutores recém-formados estão numa posição privilegiada para empreender. Por quê? Pode explicar um pouquinho?
Sim. O povo brasileiro, em geral, dizem as pesquisas, é bastante empreendedor. Então, a gente tem bastante empreendedorismo no Brasil, mas, infelizmente, é um empreendedorismo de baixo cunho tecnológico, né? As pessoas criam negócios, mas são negócios normalmente repetindo o que já existe, copiando outras empresas, na melhor das hipóteses, copiando alguma empresa inovadora do exterior. Para você criar algo realmente novo, realmente inovador até em nível internacional, você precisa de um conhecimento maior. E normalmente, um aluno de pós-graduação, ele se aprofundou numa área ali científica, um aluno de mestrado estudou lá dois anos e pouco numa determinada área, um aluno de doutorado aprendeu a fazer pesquisa original, inovadora numa determinada área. Então, quem termina o mestrado ou termina o doutorado tem muito mais possibilidades de gerar uma empresa mais inovadora a nível internacional, né? No PIP, como a gente já tem 20 anos, a gente já teve vários casos de empresas que tiveram grande sucesso internacional. A gente tem empresas que exportam para mais de 50 países, né? Produtos, diferentes produtos, desde uma coisa, digamos assim, mais simples, como uma máquina de sorvete, que é exportada para dezenas de países, quanto para equipamentos hospitalares, respiradores pulmonares, também exportados para dezenas de países. Temos produtos sendo desenvolvidos no momento que tem um grande potencial aí de conquistar um mercado internacional. Em geral, esses produtos mais inovadores e que atingem o mundo são propostos por pessoas aí que completaram a pós-graduação, portanto tiveram uma formação mais específica, mais avançada.
Excelente. E esse apoio da FAPESP, ele é um empréstimo ou é uma subvenção?
Não é um empréstimo. É um dinheiro que a gente chama de não reembolsável, né? Então, a FAPESP oferece esse dinheiro, que é até 200 mil na fase 1, depois mais 1 milhão na fase 2 e depois até 1 milhão e meio na fase 3. Então, eu diria que é um financiamento bem generoso. Né? E caso o projeto seja bem executado, e o proponente apresente suas prestações de contas, ele não tem nada, não deve nada à FAPESP e não precisa devolver o dinheiro. No caso em que o projeto, o resultado vai para o mercado e começa a gerar faturamento, aí sim a FAPESP espera que um percentual, normalmente um percentual pequeno do faturamento, seja retornado à FAPESP. Isso é feito um acordo com cada empresa, quando o contrato é assinado. Pequeno percentual é retornado à FAPESP, de forma que a FAPESP possa apoiar mais outros projetos.
Outras ideias, né?
Mas, por exemplo, se ele fez a pesquisa direitinho, deu tudo certo, e por vários motivos ali não deu certo comercialmente, não tem problema nenhum, não tem nada a ser devolvido. devolvido.
Muito bom.
Então, não é um empréstimo.
Como nosso ouvinte que, né, que estiver interessado para obter mais informações sobre o programa PIP pode obter essas informações?
Tá, a gente tem bastante informação no site da FAPESP, então no endereço fapesp.br/PIP, PIP é P-I-P-E, de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. Lá no site tem as normas completas do programa, tem uns 3 vídeos diferentes explicando como preparar uma boa proposta, tem uma página que é muito importante que é perguntas frequentes, né? Então, se não me engano, tem 27 perguntas frequentes. Então, se o ouvinte tiver alguma dúvida, provavelmente já é uma dessas 27 que está escrito lá, pode entrar e ler as dúvidas existentes. Fora isso, uma coisa bem interessante, a gente tem matérias sobre empresas PIP de sucesso. Então, nas mais variadas áreas do conhecimento, agricultura, informática, saúde, eletrônica, tem matérias bem interessantes que a agência FAPESP de Notícias e a revista Pesquisa FAPESP preparam, detalhando ali qual foi a trajetória daquela empresa, como começou no projeto e como levou até o sucesso de mercado. Então é bem interessante dar uma olhada nas empresas de sucesso que já passaram pelo PIP.
Excelente. Obrigada, viu, professor, por esclarecer aí o programa para a gente e pela sua presença aqui na Rádio USP e pela colaboração com o nosso boletim Momento USP Inovação. Obrigada,
muito
Roxane.
Bacana. Obrigada e até a próxima, não é?
Com certeza, até quarta que vem. E sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no ar com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo da Universidade de São Paulo. Obrigada e até semana que vem.
Momento USP Inovação. Uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.